Um assunto que chamou atenção no final de semana. Encerrou nesse último final de semana, lá no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, a 34ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul, chamada de FECARS, promovida pelo movimento tradicionalista gaúcho, MTG. E aqui de Lagoa Vermelha, tivemos muitos tradicionalistas convidados pela 8ª região para disputar, junto das outras 29 regiões aqui do Rio Grande do Sul, em diversas modalidades. Felizmente, tivemos, então, bons resultados, inclusive pessoas aqui de Lagoa Vermelha e dos municípios da região sendo premiados. Um dos premiados é Carlos Moraes, conselheiro da 8ª região. Está aqui conosco no estúdio. Também com ele, a secretária da 8ª região, Jocelane Carneiro. Tudo bem, professora Jocy? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Bom dia ao Carlos também, que está aqui me acompanhando.
Carlos, seja bem-vindo também. Parabéns aí por esse prêmio. Você ficou campeão no laço, né?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jocelane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, pessoal da minha terra, né, do Copa Bonita. Felizmente, fomos vencedor, né, do laço, né, do laço conselheiro. Já pela segunda vez consecutiva, né, já tenho 3 troféus como conselheiro. O primeiro eu fiquei em terceiro, que foi em Pelotas, né? Aí em Santa Cruz, o ano passado, eu conquistei o primeiro e esse ano de novo, né? Em Esteio, lá a gente teve a felicidade aí de conquistar o primeiro lugar e trazer aí para a nossa região mais um troféu que eu acho que é de grande valia para quem gosta e para quem aprecia a nossa cultura gaúcha.
O FECARS é itinerante, então, cada ano é numa cidade?
Exatamente. Eles têm um sistema de escolha conforme os municípios que tem interesse, né, em levar a FECARS, a festa, para o seu município, eles entram lá, na fila de concorrência e aquele que oferecer mais condições, mais infraestrutura, geralmente leva a festa.
Lagoa Vermelha já teve o FECARS?
Não, a Lagoa Vermelha, se não me engano, teve uma festa nacional, né?
Festa nacional, Mas o FECARS, na nossa região, foi em Esmeralda, que aconteceu em 2018, né?
Isso.
E gera muito movimento, se comparar com outro rodeio assim conhecido, professora Jocelane, dá para se equiparar a qual evento aí que a gente tem?
Gera bastante movimento, porque além de envolver todo o comércio, né, tudo dentro da cidade, né, vai movimentar, ramo de hotelaria, né, estadia, enfim, e também as regiões, né, porque é garantida a participação de 30 regiões, que no mínimo, né, que por pouco que tenha lá, umas 60, 70 pessoas, né, numa região mais ou menos de um porte pequeno, porque tem regiões que, como a gente falava antes, levam até 200 pessoas na sua delegação, né, então é um grande movimento.
Pois é, especialmente a 8ª região aqui tem municípios, né, cidades que tem tradição, né, na lida da campeira aí, ligada ao tradicionalismo, porque tem Vacaria, tem Lagoa Vermelha, tem outros municípios aqui do entorno que, historicamente, né, estão ligados ao tradicionalismo. Para ter uma noção, então, professora Jocelane, a gente tem uma delegação, né, que são esses competidores que seguem para FECARS. Na 8ª região, gira em torno de quantas pessoas que foram para lá?
Esse ano a gente foi com uma delegação, acho que umas 70, 75 pessoas, mais ou menos, que participaram, né, envolvendo nossos 16 municípios aí, né? Claro que não foram participantes de todos os municípios, mas a gente levou de Lagoa Vermelha, Vacaria, Caseiros, Esmeralda e Capão Bonito, né? Esses municípios que tiveram representantes no laço. Mas aí o cozinheiro, daqui a pouco, de uma outra entidade lá de outro município, né? A equipe de apoio, né, de outros municípios, que nem o nosso vice-coordenador, o seu Jacildo, ele é lá do IP, então ele foi com o pessoal dele, né, então não participaram no laço, mas estavam lá, né, ajudando também, ali, né? Então a gente conseguiu envolver aí várias entidades, né, dos diferentes municípios.
Porque são muitas...
E Alda Serra também teve a participação na Vaquinha Parada.
E são várias modalidades, né, Carlos, hoje são quantas que vocês participam lá?
Na verdade, Ricardo, são várias modalidades. Tem o laço seleção, né? Laço família, que inclui irmão, pai e filho, laço geração, piá, guri, prenda, prendinha, vaqueno, veterano, laço vaca parada também. Então, são várias modalidades na parte
campeã. Laço inclusão.
Laço inclusão, né? Que até esse ano foi nosso representante, né? do Laço Inclusão, infelizmente não chegou ao troféu, mas competiu e teve nas finais. Então,
o Laço Inclusão é para a PCD?
Exatamente. Esse é um trabalho que o MTG sempre vem trabalhando em cima disso, né? E cada vez trazendo para dentro da cultura gaúcha, para dentro do tradicionalismo, o Laço Inclusão, né? Que às vezes é esquecido, né? E o MTG tem esse cuidado, né, para trazer essas pessoas que...
Que tem deficiência, né, para ficar claro, aqui são pessoas com deficiência. Quem é que participou daqui, que foi para lá, que vocês estão falando?
Daqui a gente teve o Messias dos Passos, ele é do CTG Cruzeiro do Sul de Caseiros. É um rapaz que recentemente perdeu um braço, né, num acidente de trabalho. E aí ele foi lá laçar, uma laçada bem emocionante. Essa laçada aí.
Teve até um caso, agora não sei se é ele, mas no último rodeio da vacaria teve também, né? Um rapaz que não tinha um dos braços e que estava lá laçando.
Ele estava lá na FECAR também, é da nona região.
Então, eles se encontraram então, isso, né? Esses dois laçadores. Aí, uhum. E que interessante, né? Importante dar também esse espaço à valorização. Eu vi também que tem gineteada, né? Inclusive o ginete da oitava ficou em primeiro.
Exatamente. Tem a gineteada também, né? Que o nosso ginete... se consagrou campeão, né? Ele é representante do porteiro do Rio Grande, da Vacari, e foi lá e logrou isso aí de levantar mais um troféu e ficou muito feliz, né? E a gente também, né? Com ele, né? Porque eu sempre falo que a festa campeira, ela tem uma magia diferente, né? Eu até, quando nós estávamos lá na abertura, e eu fiz um vídeo e postei lá nos meus status, e muitas pessoas comentaram, né? Que é diferente, e é diferente mesmo. É uma emoção assim que só quem vai lá para sentir isso, né? Porque não é como se fosse um rodeio normal. Lá é diferente. Porque tem torcidas, tem família, as pessoas invadem a cancha quando sai um campeão. Então, assim, ó, é uma magia diferente. E a gente estando lá, a gente se emociona com as outras pessoas também, sabe? Então, isso é muito importante e eu acho que é uma coisa assim que precisa até ser um pouco mais divulgada, né? Uhum. Porque muitas pessoas, às vezes, até na própria região nossa, que nunca participaram, eu digo que vão lá, volto de lá, bah, estamos só pela próxima. Então, eu acho que é um evento diferenciado, na verdade.
E para quem olha de fora, talvez essa emoção se justifique por isso, dá a impressão de que a carga emocional é maior ainda, porque não é você que escolhe se vai lá ou não vai, né? Precisa ter esse convite da tua região e você acaba representando não só o teu município ou a bandeira do teu CTG, né? Mas toda uma região, então a importância também é maior. Inclusive sobre esse assunto que nós devemos falar logo depois do intervalo comercial, sobre como é que acontece essa seleção, já que são muitos os laçadores, né, que podem participar desse campeonato, aí, enfim, dessa competição, mas são poucos, né, que vão ter a oportunidade, já que as vagas também são limitadas. Agora são 11h18, nós voltamos em instantes para falar de FECARS aqui na programação da tua rádio.
Rede Tua Rádio. A rádio
é assunto.
Vamos em frente por aqui com o Temática, são 11h24. Hoje estamos falando de FECARS, a festa campeira aqui do Rio Grande do Sul, que reúne todas as 30 regiões tradicionalistas. Nesse ano de 2024, foi realizada lá em Esteio. Eu recebo aqui nos estúdios a professora Jocelaine Carneiro, que é secretária da 8ª Região, e também Carlos Moraes, que é conselheiro da 8ª Região, e participou também disputando aí no Laço Conselheiro, ficando campeão, inclusive. Nós tivemos aqui de Lagoa Vermelha também o narrador Alessandro Muliterno, vice-patrão do CTG Alexandre Pato, que ficou em terceiro lugar como narrador, e outros, né, competidores aí de outros municípios também da 8ª que conseguiram títulos. Agora, professora Jocelaine, fica a pergunta, como é que vocês fazem a seleção, né, e definem quais são os competidores que vão representar a 8ª?
A gente já fez essa escolha aí dos participantes, né, que, da 8ª região, de diversas maneiras no decorrer dos anos aí. Foram feitas seletivas, né, foram feitas inúmeras formas ali, mas nos últimos tempos tem funcionado melhor do que nos últimos anos aí o convite, né? Ou a pessoa que tem interesse de ir chega e conversa, né? E a gente vai fazendo uma escalação ali. Porque aí as festas campeiras, a maioria bem longe da nossa região, né? Então, despesa é bastante também, né? Então, as pessoas que se propõem a ir, as que têm sido escaladas, né? Que bancam também parte das despesas, a região paga um pouco, o próprio laçador paga o restante, né? Então, é assim que a gente tem procedido nos últimos anos. Esta festa desse ano, a maioria das pessoas foram o ano passado já na festa. E lá na própria festa manifestaram o interesse de participar, né, da próxima, no caso, que seria de 2024. Né? Então, a gente manteve praticamente o mesmo grupo por interesse deles, né, e porque também vem se destacando nas modalidades. Né, algumas alterações ali com relação à idade, que às vezes muda, né, nas categorias ali de piá, guri, rapaz, né, muda a idade aí. Não dava para levar um ou outro, né? Então, alguma coisa foi mudada ali, né? Mas a seleção de laços, 10 homens, que é sempre a mais visada e também a mais criticada, a gente ouve críticas, né? Ah, mas essa seleção, nem laçam bem, sempre tem as críticas, né? Essa seleção se manteve a do ano passado, com exceção de 3 laçadores, que um avisou, um laçador de Esmeralda, já ele disse de antemão que ele não poderia participar esse ano, então foi indicado outro laçador de Esmeralda mesmo, né? E 2 laçadores do Antônio Prado, que participaram o ano passado, e que nesse ano, na última semana, eles já estavam inscritos, né, porque tinham confirmado a participação, mas na última semana surgiu um imprevisto, né, de trabalho, que eles não teriam como participar. E aí a gente colocou os suplentes, que sempre tem que colocar, para cada titular tem um suplente, né? E o que a gente faz quando a gente coloca os suplentes? É os mesmos que já vão participar das outras modalidades, né?
Já está inscrito entrando numa outra prova.
Isso, eles já vão para fazer outra prova, né? Então a gente põe de suplente ali. Aí, então, a gente teve que colocar 2 suplentes, que nós acabamos colocando os 2 guris ali de caseiros, né? O Juan e o Rudimar, né, que já iam para as outras modalidades, né, e entraram daí na suplência da seleção, acabaram entrando na titularidade. Só que fomos bem-sucedidos nessa escolha, né, porque eles laçaram, cada um laçou as suas 5 armadas. Né? Então, foi um somatório muito bom. A nossa seleção fez 45 armadas.
Chegaram a ficar nos 3 ou não?
Não ficaram nos 3, porque quem disputou primeiro e segundo lugar fez 49 armadas, das 50, que seria, né? E o terceiro lugar, terceiro, quarto e quinto, as disputas saiu com quem tinha 48. Tá? Mas chegar a 45 armadas, né, é um ranking muito bom, né? O Carlos também pode completar, e ele que é o capitão da seleção, né? Então, olha, assim, ó, a gente considera que foi muito bom, sabe? E esse grupo da seleção, né, o ano passado lá em Santa Cruz, eles já tinham dito, o ano que vem nós queremos de novo, né? Nós vamos o mesmo grupo. Então, como eu disse, aconteceu esse percalço aí com 3 dos laçadores, mas não prejudicou em nada o andamento, né, do trabalho, porque a gente sentiu, assim, uma seleção muito boa, né, para a nossa região. E outra coisa, assim, que tem que salientar, né, que as pessoas foram lá e vestiram a camisa da região, literalmente, sabe? Porque a gente sentia, assim, uma emoção, sabe? E eles se doando, isso em todas as modalidades de laço, porque nós tivemos várias modalidades que foram finalistas no domingo, né? Uns chegaram aos troféus, outros não, mas a gente nunca sentiu, eu que acompanho aí, né? Tô sempre nas FECARs nos últimos, acho que 20 anos aí, né? Desde que sou secretária da região, né? Então, assim, ó, a gente sentiu um entrosamento do grupo, sabe? E assim, ó, uma vontade de fazer bonito, de estar lá fazendo bonito mesmo. Então, nesse sentido aí, a gente só tem que agradecer aos nossos participantes, que foi muito bom, muito positivo esse aspecto aí.
Carlos, para a edição do ano que vem, vocês me falaram que já está marcado para o terceiro final de semana de março de 2025. O modelo de seleção, né, para quem vai para lá, vai ser o mesmo ou vocês pretendem alterar alguma coisa?
Pois é, aí nesse ano é um ano que tem eleição, né? Vai ter eleição da região, vai ter eleição do MTG, Então a gente não sabe bem ainda como vai decorrer, né? Daqui a pouco muda os coordenadores, muda ideias novas, né? Mas eu entendo assim, ó, que eu acho que tem que teria que manter mais ou menos a seleção que está vindo, porque ela é um trabalho que vem de anos, né? De 2-3 anos. Então a gente sente que a seleção está evoluindo, né? E até eu conversando lá com os outros guri, e aí quando surgiu a ideia que talvez para o ano que vem a região promova uma seletiva de seleções para que escolha a melhor para ir representar a nossa oitava, a gente já conversou lá que o nosso grupo vai continuar o mesmo. Então, se for escolhido dessa maneira de fazer a seletiva de seleções, a nossa vai entrar na disputa para voltar a uma festa campeira. Eu acho que nem a Juscelane falou, eu como o capitão da seleção, assim, eu senti a gente, na hora de sair, sentia uma emoção diferente, porque, que ela falou, as pessoas estavam dedicadas a isso, né? Os companheiros que vinham atrás saíam firmes, não, tudo com vontade, cada um gritando com o outro, e isso te dá um ânimo a mais, né? E eu, quando eu saía na frente, eu nem olhava para trás, porque sabia que eles vinham laçando. E a gente teve essas infelicidades de perder essas 5 armadas, mas foi umas armadas que foi perdida por um detalhe. Ninguém errou do boi, entendeu? Deu 2 rabichos que não deu tempo de limpar, uma estava quase cerrada, o boi negou, voltou, caiu para o pescoço, outro deu uma chave no laço. Então foi umas armadas assim, um detalhe. Que talvez esse detalhe nos tirou, né, de chegar entre os primeiros ali, até o terceiro lugar. Mas é muito bom, sabe? Eu acho que teria que dar uma continuidade, sim, e né, vamos ver o que vai acontecer para frente. As pessoas que assumirem a nossa região, a gente vai estar aí para apoiar. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa apaixonada por festa campeira, porque eu tenho lá em casa vários troféus já que eu consegui enfecar, né? Ter conselheiro, ter o troféu de narrador também que eu já trouxe, tem o troféu de diretor campeiro, enfim. Então a gente gosta disso, né? E torce para que a nossa região cada vez cresça mais, né? Independente de quem for lá, mas quem for, vista a camisa mesmo. Não vá lá só para dizer, ah, eu vim representar a região. Vá lá para ganhar, para lutar, para vibrar e para, quem sabe, trazer um troféu, que isso é um troféu muito cobiçado, né? Que é desse campeão da seleção.
Com certeza. Obrigado pela entrevista, Carlos. Parabéns pelo desempenho lá em Esteio e boa sorte, então, daqui para frente.
Eu que agradeço, Ricardo, a você, a Rádio Cacique, enfim, as pessoas aí que sempre nos apoiam. E deixo aqui o meu muito obrigado, aquelas que torceram por nós, né? As que não torceram também. Mas a gente está indo lá representar a nossa região, a nossa cidade, né? O nosso município, as nossas entidades. E a gente fica feliz por isso. Obrigado mais uma vez e eu me coloco sempre à disposição e da rádio para qualquer esclarecimento sobre a nossa cultura gaúcha, sobre o MTG, sobre o cargo que a gente exerce, né, dentro do MTG, para esclarecimento e colaboração com vocês.
Professora Juscelane, também muito obrigado. Boa sorte aí nas próximas competições.
Tá bom, a gente quer agradecer todas as famílias que nos acompanharam também, né, lá desde os pais de quem foi laçar a vaca parada, que é onde tudo começa, né, lá com os pequenininhos, a família acompanhando, a vibração daquelas crianças também, quando laçavam a sua armada, né. E agradecemos a todos os integrantes da região, né, que participaram, que deram sua colaboração, os participantes que começaram a colaborar lá vendendo uma rifa que a gente organizou para ajudar a custear as despesas do caminhão, né, para levar os cavalos. Então, todo mundo se envolveu. A gente teve um envolvimento desde muito antes de começar a festa, sabe? E esse foi o nosso diferencial. Acho que foi isso que resultou até nos troféus aí que a gente trouxe, né, que foi bastante numeroso, né, para a nossa região aí. Então, fica nosso agradecimento, sem fazer nomes aí para não esquecer ninguém, mas todo mundo merece mesmo a nossa gratidão.
Que
muito
bom.
Obrigado.
Obrigado. Agora 11h35, nós vamos ao intervalo e voltamos já para falar de um recurso que está sendo destinado para a saúde de Lagoa Vermelha.